Primeira estação. O Sábado Santo de Maria. Nós te adoramos e bendizemos, ó Cristo ressuscitado, porque com a tua ressurreição nos deste a vida. Do Evangelho segundo São Lucas. Maria disse então: A minha alma glorifica o Senhor, e o meu espírito se alegra em Deus, meu Salvador, porque pôs os olhos na humildade da sua serva. De hoje em diante me chamarão bem-aventurada todas as gerações. O Todo-Poderoso fez em mim maravilhas. Santo é o seu nome.
Tudo está consumado. As tuas últimas palavras, meu querido filho, continuam a ecoar em mim. Tudo terminou. Era isto que querias dizer? Desceram-te da cruz e puseram-te no meu colo, onde uma última vez te apertei junto do meu coração para não te perder. José de Arimateia veio buscar-te com tanto cuidado e levar o teu corpo para o sepulcro. Agora estou em casa de João, onde ele me recebeu como lhe tinhas pedido. Olho para ele, silencioso e com lágrimas nos olhos, enquanto me prepara algo para comer. Queres ajuda, João? Não. Descansa, mãe. Respondeu-me. Mãe. Esta palavra na boca de João comoveu-me profundamente. O meu coração começou a entender, a alargar-se. Sou a mãe de João, e João é o meu filho. E como ele, também todos os teus outros discípulos são meus filhos, e todos amados filhos de Deus. É tão grande o que me está a acontecer. Perdi-te, meu filho, mas sou agora a mãe de tantos irmãos teus. Jesus, nada está terminado. O amor que enche o meu coração diz-me que tudo está a começar.
Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal.
No silêncio do Sábado Santo, há desertos sem fim e planícies verdejantes. Há esperas inquietas e decisões ponderadas. Há desespero e confiança, esperança e desalento. No silêncio do Sábado Santo, há tempo para tanto. Orações recusadas, joelhos dobrados, testemunhos de fé que nos emocionam e outros que nos afastam. No silêncio do Sábado Santo, São tantas as mães que se dobram curvadas, que pedem, suplicam por filhos perdidos, por outros com direitos, todos sempre amados. Nós te pedimos, Senhor, pelas mães que vivem com alegria e com tristeza, com esperança e desespero, com fé e sem nada.
Segunda estação. Jesus aparece à sua mãe. Nós te adoramos e bendizemos, ó Cristo ressuscitado, porque com a tua ressurreição nos deste a vida. Do Evangelho segundo São Lucas. Enquanto Jesus falava, uma mulher, levantando a voz do meio da multidão, disse: Felizes as entranhas que te trouxeram e os seios que te amamentaram. Ele, porém, retorquiu: Felizes, antes, os que escutam a palavra de Deus e a põem em prática.
Está a amanhecer e acorda em sobressalto. Ressoam em mim as palavras do anjo Gabriel: Ave, ó cheia de graça, o Senhor está contigo. Recordo a perturbação que me trouxe esta saudação, que mudou para sempre a minha vida. O anúncio mais surpreendente que alguma vez uma mulher poderia ter ouvido. Uma luz inundou o quarto. Presinto uma presença, um olhar, uma voz, um toque que me desperta. O meu filho Jesus está vivo. É quase palpável a alegria, a paz e o gozo que emanam de ti, meu Jesus. Tudo de repente se ilumina. Os teus milagres feitos a tantos doentes, as tuas palavras dirigidas a tantos corações desalentados, os teus gestos de tanto amor e perdão para com os mais pequenos e os pecadores, a tua morte na cruz. Até onde foste, meu filho e filho de Deus, para a todos libertares da morte? Ave, ó cheia de graça. A saudação que antes me perturbou, agora enche-me de alegria. É a anunciação de um tempo novo, o tempo da tua ressurreição, meu amado Jesus. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. O amor dá muitos abraços. Estende-se, aperta, consola. O amor explica-se na intensidade de um abraço. Mas talvez que o mais belo, o mais terno, o mais inesquecível, seja o abraço de uma mãe quando reencontra um filho. De braços abertos, recebe os passos inseguros do seu bebê, os passos rápidos de uma adolescente inquieta, os passos lentos de um filho doente. De braços abertos, recebe o corpo morto do filho retirado de uma cruz. Nós te pedimos, Senhor, por todas as mães que esperam, de braços abertos, os filhos que a guerra separou, os filhos que a fome afastou, os filhos que a vida levou.
Terceira estação. Jesus aparece às santas mulheres. Nós te adoramos e bendizemos, ó Cristo ressuscitado, porque com a tua ressurreição nos deste a vida. Do Evangelho segundo São Lucas. No primeiro dia da semana, ao romper da alva, as mulheres foram ao sepulcro, levando os perfumes que haviam preparado. Encontraram removida a pedra da porta do sepulcro e, entrando, não acharam o corpo do Senhor Jesus. Estando elas perplexas com o caso, apareceram-lhes dois homens em trajes resplandecentes. Como estivessem amedrontadas e voltassem o rosto para o chão, eles disseram-lhes: Por que buscais o vivente entre os mortos? Não está aqui, ressuscitou. Lembrai-vos de como vos falou, quando ainda estava na Galileia, dizendo que o Filho do Homem havia de ser entregue às mãos dos pecadores, ser crucificado e ressuscitar ao terceiro dia. Recordaram-se então das suas palavras. Voltando do sepulcro, foram contar tudo isto aos 11 e a todos os restantes. Eram elas Maria de Magdala, Joana e Maria, mãe de Tiago. Também as outras mulheres que estavam com elas diziam isto aos apóstolos. Mas as suas palavras pareceram-lhes um desvario e eles não acreditaram nelas.
Batem à porta com muita urgência e todos se sobressaltam. Os discípulos do meu filho Jesus estão trancados em casa com medo dos judeus. Aquele som assustador pode ser o início da sua morte. Irão ter o mesmo destino de Jesus? Um deles enche-se de coragem e vai ver quem bate. São as mulheres que tinham ido de manhã cedo ao sepulcro para sepultar o corpo do Mestre, segundo os nossos costumes. Maria, Joana e a outra Maria, a mãe de Tiago. A notícia é perturbadora. Dizem, em grande agitação, que o sepulcro estava aberto e vazio e que lhes apareceram os anjos a dizer que o crucificado não estava ali, que tinha ressuscitado. Faz-se um silêncio incómodo e triste entre os discípulos. Não acreditam nelas. Foi tão traumática, tão real a morte do meu filho Jesus, que não pode ser verdade. no meu coração, desejo que eles entendam o que está a acontecer. Mas tens de ser tu, Jesus, a trazer-lhes a paz e a consolação da tua vida nova. É tão difícil, tantas vezes, perceber o que se esconde para além do sofrimento, da desilusão e da morte. Ajuda-os a acreditar, meu filho Jesus.
Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal.
Quando a dor quase se mastiga, de tão real que é. Quando parece não haver horizonte em nenhuma estrada. Quando o céu se fecha à mais pequena das estrelas. Quem somos nós para julgar, para decidir, para criticar o outro? Haverá sempre o bem e o mal, as paredes negras que se levantam imensas em vidas paradas e as janelas que rasgam todas as escuridões. Os muros que tombam e revelam outras vidas, outras esperanças. Haverá sempre. Nós te pedimos, Senhor, por todas as vidas que não vislumbram a vida, por todas as vidas que não encontram nem soluções nem caminhos, nem fontes que matem a sede, de um modo particular, a sede de amor, que habita no mais profundo de cada coração.
Quarta estação. Jesus aparece a Maria Madalena. Nós te adoramos e bendizemos, ó Cristo ressuscitado, porque com a tua ressurreição nos deste a vida. Do Evangelho segundo São João. Maria estava junto ao túmulo, da parte de fora, a chorar. Sem parar de chorar, debruçou-se para dentro do túmulo e contemplou dois anjos vestidos de branco, sentados onde tinha estado o corpo de Jesus, um à cabeceira e o outro aos pés. Perguntaram-lhe: Mulher, por que choras? E ela respondeu: Porque levaram o meu Senhor, e não sei onde o puseram. Dito isto, voltou-se para trás e viu Jesus, de pé, mas não se dava conta que era ele. E Jesus disse-lhe: Mulher, por que choras? Quem procuras? Ela, pensando que era o encarregado do horto, disse-lhe: Senhor, se foste tu que o tiraste, diz-me onde o puseste, que eu vou buscá-lo. Disse-lhe Jesus: Maria. Ela, aproximando-se, exclamou em hebraico: Rabuni, que quer dizer mestre. Jesus disse-lhe: Não me detenhas, pois ainda não subi para o Pai. Mas vai ter com os meus irmãos e diz-lhes: Subo para o meu Pai, que é vosso Pai, para o meu Deus, que é vosso Deus. Maria Madalena foi e anunciou aos discípulos: Vi o Senhor. E contou o que ele lhe tinha dito.
Vi o Senhor. Não foi só esta notícia que fez tremer a sala onde estávamos escondidos. Era o teu olhar, Maria Madalena. A luz e a força que tinham os teus olhos não eram fruto de um desvario. Estava tudo a acontecer tão depressa e com tanta nitidez, numa alegria quase insuportável. Disseste que enquanto choravas, voltada para o sepulcro, alguém se aproximou e não o reconheceste. Pensavas que era o jardineiro e pediste-lhe que te devolvesse o corpo de Jesus. Ah, Maria, esse teu amor louco pelo meu filho, que te devolveu a vida quando estavas tão perdida. Como ele te fazia tanta falta. Reconheceste-o quando te chamou. Maria? Nesse tom inconfundível com que chamava cada pessoa, como se cada um de nós fosse único para ele. Lembro-me das vezes em que bastava que o meu filho dissesse o nome de alguém para que a sua vida se transformasse. Simão, agora vai chamar-te Pedro. Zaqueu, desce depressa. Marta, Marta, andas tão atarefada. Chamados pelo nome, encontrávamos o melhor e o mais profundo de nós. E foi chamando-te pelo teu nome que o reconheceste, Maria. Naquele tom inconfundível, revelador do seu amor tão grande.
Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal.
Há sorrisos que nos consolam. Parecem trazer dentro de si o conforto do fogo no frio do inverno ou a brisa fresca das primaveras suaves. Revelam certezas e paixões que nos interrogam sobre a vida. Vede como eles se amam, contam relatos antigos, falando de homens e mulheres tocados pelo dom da fé, pelo amor a Jesus. Nós te pedimos, Senhor, por todos os que estão tristes, desolados, almas em luto, porque abandonadas. Nós te pedimos por todos os que perderam sorrisos e gargalhadas, por todos os que esperam que os chames pelo nome, que lhes mostras novos caminhos.
Quinta estação. Jesus aparece a Pedro. Nós te adoramos e bendizemos, ó Cristo ressuscitado, porque com a tua ressurreição nos deste a vida. Da primeira carta do apóstolo São Paulo aos Coríntios. Transmiti-vos, em primeiro lugar, o que eu próprio recebi. Cristo morreu pelos nossos pecados, segundo as Escrituras. Foi sepultado e ressuscitou ao terceiro dia, segundo as Escrituras. Apareceu a Pedro e depois aos 12. Em seguida, apareceu a mais de 500 irmãos, de uma só vez, a maior parte dos quais ainda vive, enquanto alguns já morreram. Depois apareceu a Tiago e, a seguir, a todos os apóstolos. Em último lugar, apareceu-me também a mim.
Quiseste dar-me a notícia em primeiro lugar. Pegando-me na mão e levando-me para um sítio à parte, disseste-me: Mãe, acho que já sabes. Já sei, Pedro. E choraste, mas um choro tão diferente daquele outro, quando o meu filho te olhou, cheio de perdão, no pátio do sumo sacerdote. Pedro, que amor tão grande sinto ao ver as tuas lágrimas de alegria. Ontem chegaste aqui numa tristeza profunda e os teus amigos tentavam consolar-te, abraçar-te, mas não deixavas que ninguém te tocasse, como se não fosses digno do mínimo gesto de carinho. E ali ficaste, calado, isolado num canto, a olhar para o vazio. Mas tu és rocha. És pedra sobre a qual o meu filho quer edificar a sua igreja. Tu és cada um de nós, querido Pedro. Rocha abalada pelo medo, pela dúvida e pela escuridão da noite. Mas agora és a firmeza do amor do meu filho Jesus pela comunidade que somos. As tuas lágrimas são a confirmação da tua força e do poder de a todos nos ligares a Jesus, meu filho.
Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal.
O problema não está em cair. Todos caímos ao longo das nossas vidas. Grandes quedas capazes de nos deitarem ao chão e por lá ficarmos, quietos, sem reação. E pequenas quedas, tão discretas que quase as podemos esconder dos outros. Cair faz parte da nossa condição. Mas o que realmente importa é ser capaz daquele impulso que nos empurra para a frente, que nos levanta e ergue o nosso olhar numa dignidade que não conhece nem raças, nem credos, nem riquezas, nem pobrezas. Nós te pedimos, Senhor, por todos os que procuram um rumo novo nas suas vidas, por todos os que se levantam depois das quedas, permite, Senhor, que seja o teu amor a dar-lhes a mão.
Sexta estação. Jesus aparece no caminho de Emaús. Nós te adoramos e bendizemos, ó Cristo ressuscitado, porque com a tua ressurreição nos deste a vida. Do Evangelho segundo São Lucas. Ao chegarem perto da aldeia para onde iam, fez menção de seguir para diante. Os outros, porém, insistiam com ele, dizendo: fica conosco, pois a noite vai caindo e o dia já está no ocaso. Entrou para ficar com eles e, quando se pôs à mesa, tomou o pão, pronunciou a bênção e, depois de o partir, entregou-lhe. Então os seus olhos abriram-se e reconheceram-no. Mas ele desapareceu da sua presença. Disseram então um ao outro: não nos ardia o coração quando ele nos falava pelo caminho e nos explicava as Escrituras? Levantando-se, voltaram imediatamente para Jerusalém e encontraram reunidos os 11 e os seus companheiros, que lhes disseram: realmente o Senhor ressuscitou e apareceu a Simão. E eles contaram o que lhes tinha acontecido pelo caminho e como Jesus se lhes dera a conhecer ao partir o pão.
Era de noite quando de novo bateram à porta. Aquele som apressado já começava a ser familiar. Entraram os teus dois discípulos, que eram de Emaús e dos quais tínhamos perdido o rasto. Contaram-nos que tinham partido porque desiludidos. É tão compreensível esta sua tristeza, meu Jesus. A tua morte foi a queda estrondosa de um sonho. da promessa de um novo reino que todos queriam e sonhavam. Mas o teu reino não era o que esperavam. Os teus sonhos não eram os teus sonhos. Não entendo porque é que ninguém te reconhece quando te encontra. Tantas horas de caminho a falar contigo e não sabiam quem eras. Agora, meu filho ressuscitado, tens outro modo de estar presente. Falas por sinais, convidas a descobrir-te através de gestos concretos. E o gesto com que te reconheceram, meu filho, foi o partir do pão. O mesmo gesto com que te apresentaste aos discípulos na tua última ceia. Corpo que se parte para alimentar a todos, que nada reserva para si e todo se entrega. O gesto do partir o pão é o gesto que fala mais visivelmente da tua vida. Meu Jesus, como nos aquece o coração.
Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal.
Deixam casas e pais, deixam amigos e noivas, deixam tudo sem olhar para trás. Partem para terras desconhecidas e cruzam muros de velhos conventos. Abraçam doentes que ninguém quer, vivem com a mesma dignidade na pobreza de bairros esquecidos ou no conforto de casas aquecidas. Debruçam-se sobre livros antigos, escrevem, trabalham a terra, consagram o pão e o vinho, batizam, perdoam, choram sozinhos e dão gargalhadas felizes. São sacerdotes, religiosos, missionários, novos e velhos, audazes e tímidos, fortes e frágeis. Nós te pedimos, Senhor, por todos eles, que deixaram tudo sem olhar para trás, porque te encontraram para sempre.
Sétima estação. Jesus aparece aos discípulos. Nós te adoramos e bendizemos, ó Cristo ressuscitado, porque com a tua ressurreição nos deste a vida. Do Evangelho segundo São Lucas. Jesus apresentou-se no meio deles e disse-lhes: A paz esteja convosco. Dominados pelo espanto e cheios de temor, julgavam ver um espírito. Disse-lhes então: Por que estáis perturbados? E por que surgem tais dúvidas nos vossos corações? Vede as minhas mãos e os meus pés. Sou eu mesmo. Tocai-me e olhai que um espírito não tem carne nem ossos. Como verificais que eu tenho? Depois disse-lhes: Estas foram as palavras que vos disse quando ainda estava convosco. Que era necessário que se cumprisse tudo quanto a meu respeito está escrito em Moisés, nos profetas e nos salmos. Abriu-lhes então o entendimento para compreenderem as Escrituras e disse-lhes: Assim está escrito que o Messias havia de sofrer e ressuscitar dentre os mortos ao terceiro dia, que havia de ser anunciada em seu nome a conversão para o perdão dos pecados a todos os povos, começando por Jerusalém. Vós sois as testemunhas destas coisas, e eu vou mandar sobre vós o que meu Pai prometeu. Entretanto, permanecei na cidade até serdes revestidos com a força do alto.
O encontro tão esperado. Era tão incrível o que estava a acontecer. A primeira reação dos teus discípulos foi o medo, como se estivessem a ver um fantasma. Mas tu, meu Jesus, trazes a paz nas tuas palavras e na tua presença. Ainda me custa olhar as tuas chagas, que mostras aos teus amigos para terem certeza que és mesmo tu. Mas as tuas chagas, que foram as marcas de tanto tormento, revelam-se agora como o sinal do teu amor sem limites. Ao olhar para elas, os teus discípulos percebem finalmente o que aconteceu. São o cumprimento da salvação, a confirmação que o perdão aconteceu na entrega da tua vida. Ó, meu filho, e nós somos testemunhas de tudo isto. Toda a tua vida, até à tua morte e ressurreição, foi atravessada pela misericórdia. As tuas chagas são o sinal visível do modo como olhavas os excluídos, os pobres, os doentes, os pecadores, aqueles que ninguém considerava, que todos desprezavam e julgavam. Eles sempre foram os teus prediletos. E agora é tudo tão claro.
Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal.
Na grande estação de comboios, estão pelos cantos, embrulhados em panos, protegidos por cartões. Quando nos aproximamos, cheiram mal. Quando desponta o dia, saem cambalear, alguns ainda de copo na mão. E percebemos, mesmo que em silêncio, a evidência de vidas perdidas na noite. Na urgência dos hospitais, esperam. A magreza dos corpos, o olhar perdido, revelam a fome de reformas miseráveis, de solidões abandonadas. Nós te pedimos, Senhor, que os teus discípulos de hoje nunca desviem o olhar daqueles que ninguém quer, ninguém vê, ninguém sente. Os mais pobres, os mais perdidos, os que carregam todos os pecados.
Oitava estação. Jesus e o perdão dos pecados. Nós te adoramos e bendizemos, ó Cristo ressuscitado, porque com a tua ressurreição nos deste a vida. Do Evangelho segundo São João. Ao anoitecer daquele dia, o primeiro da semana, estando fechadas as portas do lugar onde os discípulos se encontravam, com medo das autoridades judaicas, veio Jesus, pôs-se no meio deles e disse-lhes: a paz esteja convosco. Dito isto, mostrou-lhes as mãos e o peito. Os discípulos encheram-se de alegria por verem o Senhor. E ele voltou a dizer-lhes: a paz seja convosco. Assim como o Pai me enviou, também eu vos envio a vós. Em seguida, soprou sobre eles e disse-lhes: recebei o Espírito Santo. Aqueles a quem perdoardes os pecados ficarão perdoados. Aqueles a quem os retiverdes ficarão retidos.
Contemplo com extrema atenção cada um dos teus gestos e bebo avidamente cada palavra tua, meu filho. E vou meditando no meu coração tudo o que está a acontecer. A tua ressurreição traz aos teus discípulos duas realidades: a paz e o poder de perdoar os pecados. Recorda a tua vida entre nós e a quantidade de vezes que os teus lábios disseram tantas que não as consigo contar: os teus pecados estão perdoados. Vai e não tornes a pecar. Até na cruz, meu Jesus. Perdoa-lhes, Pai, porque não sabem o que fazem. O teu coração movia-se pelo perdão e a vida daqueles a quem tocavas transfigurava-se, levantada do pó e da miséria em que estavam caídos. Perdoar é um modo de fazer ressuscitar. Acolher o perdão é um modo de receber a vida nova que a tua paz e alegria nos quer dar. E é isto que estás a confiar aos teus discípulos, meu Jesus: o poder de perdoar, de dar vida, de ressuscitar tantos corações da morte, do egoísmo, da violência e da divisão. Meu querido filho, é tão grande este poder que nos dás. Faz-nos merecer este dom.
Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal.
Não há paz sem perdão. O perdão que se assina em mesas repletas de poder e o perdão que se dá sem nada esperar em troca. O perdão que procura evitar guerras sem fim e o perdão que aproxima famílias desavindas, vidas magoadas. E como precisamos de estar atentos ao perdão? Porque pode ficar pelas palavras, pelas intenções, pela ligeireza da pressa com que queremos andar para a frente. O perdão precisa do fundo do coração. Lá, onde guardamos memórias esquecidas. Lá, onde sabemos que o mundo merece a paz. Que as crianças precisam de crescer sem medo. Que a vida é um tesouro. Precisamos de não ter medo de perdoar do fundo do coração. Nós te pedimos, Senhor, por todas as terras que estão em guerra, por todas as famílias que se destroem, por todas as vidas que não se arriscam a este perdão. Porque bem o sabemos, é aí que te encontramos. Num amor sem limites, num perdão sem condições, numa paz sem fim.
Nona estação. A dúvida de Tomé. Nós te adoramos e bendizemos, ó Cristo ressuscitado, porque com a tua ressurreição nos deste a vida. Do Evangelho segundo São João. 8 dias depois, estavam os discípulos outra vez dentro de casa e Tomé com eles. Estando as portas fechadas, Jesus veio, pôs-se no meio deles e disse: a paz seja convosco. Depois disse a Tomé: olha as minhas mãos, chega cá o teu dedo. Estenda a tua mão e põe-na no meu peito, e não sejas incrédulo, mas crente. Tomé respondeu-lhe: meu Senhor e meu Deus. Disse-lhe Jesus: porque me viste, acreditaste. Felizes os que creem sem terem visto.
Ai, Tomé, sempre igual a ti mesmo, lúcido, pragmático, para quem tudo tem de ser muito claro. O meu filho Jesus olha-te com ternura e a sorrir, sabendo bem como és teimoso nestas coisas das certezas, e pede que toques as suas chagas. Os outros discípulos riem-se muito ao ver a tua cara de espanto, mas logo se calam admirados ao verem-te cair de joelhos e chamar-te a ti, meu filho. Meu Senhor e meu Deus. De repente, afirmas a identidade mais profunda do meu Filho Jesus, Deus e Senhor, o nome do Altíssimo, do Todo-Poderoso. É tão fácil agora acreditar, saber quem tu és, meu filho. E somos tão felizes por estarmos a ver todas estas coisas. Como serão felizes os que acreditarão em ti, meu filho, sem terem assistido a tudo isto? Sempre te comoveste com a fé das pessoas que confiavam cegamente nas tuas palavras, como o centurião que te pediu a cura do seu servo, o funcionário real que acreditou que curarias o seu filho, a mulher cananeia que pediu umas migalhas do teu amor. E dizias admirado, nunca encontrei uma tão grande fé. Meu querido filho, ajuda-nos a sermos anunciadores da tua ressurreição para todos aqueles que no futuro te irão conhecer através das nossas palavras e do nosso testemunho.
Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal.
Gostamos de tocar, de ver, de cheirar. Gostamos do toque da madeira polida, da aspereza das rochas escaladas, do arrepio da água gelada, do pão fresco da manhã. Gostamos da beleza que nos arrebata, da inteligência que nos surpreende. Gostamos de chamar pelo nome todos os que amamos. Somos gente de carne e osso. Como é difícil aceitar que tu foste homem entre os homens. Como é extraordinário saber que deste vida aos mortos, viste aos cegos, expulsaste demónios, e que as estrelas do céu iluminaram caminhos e os espinhos foram coroa e a cruz salvação. Como é difícil entender que tu és pão e vinho. Nós te pedimos, Senhor, por todos os que duvidam, que procuram e não encontram, que suspiram e não respiram o amor que és para todos e para sempre.
Décima estação. Jesus aparece no Lago da Galileia. Nós te adoramos e bendizemos, ó Cristo ressuscitado, porque com a tua ressurreição nos deste a vida. Do Evangelho segundo São João. Ao romper do dia, Jesus apresentou-se na margem, mas os discípulos não sabiam que era ele. Jesus disse-lhes então, Rapazes, tendes alguma coisa para comer? Eles responderam-lhe: Não. Disse-lhes ele: Lançai a rede para o lado direito do barco e a veis de encontrar. Lançaram-na e, devido à grande quantidade de peixes, já não tinham forças para arrastar. Então, o discípulo que Jesus amava disse a Pedro: É o Senhor.
João acaba de chegar a casa com uma cesta cheia de grandes peixes. A luz do seu olhar e o seu enorme sorriso não me deixaram dúvidas. Não era pela pesca abundante, pois bastavam alguns peixes para nós e João iria dar os restantes aos nossos vizinhos mais pobres. O motivo era outro. Acabavam de encontrar o meu Jesus no Lago da Galileia. Contou-me o que aconteceu e foi como se um ciclo se fechasse. Naquele mesmo lugar, há 3 anos, o meu filho tinha chamado os seus primeiros discípulos, Pedro, Tiago e João, também com uma pesca milagrosa. E agora, o meu Jesus transformou uma noite infrutífera numa manhã abundante. Ó, meu filho, bem sei que continua junto de nós, nas grandes e pequenas ocupações do dia-a-dia. Estás ali, sempre a nosso lado, para nos dizer o lugar certo para onde lançar as nossas redes, os nossos esforços, os nossos sonhos e desejos. Meu Jesus, como é abundante a vida quando nos deixamos guiar por Ti, quando queremos que sejas Tu a dizer-nos o que fazer. Sobretudo, quando estamos mais desanimados e cansados, quando achamos que já não vale a pena.
Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal.
Nos campos de arroz, trabalha-se de costas dobradas e pés na água. Nas fábricas, não há janelas abertas para a luz do dia. No mar, as cordas rasgam as mãos. Nas minas escavadas na terra, não se respira o ar que sobra para todos. Nos gabinetes silenciosos dos arranha-céus, a compaixão e a misericórdia são tantas vezes apenas palavras cantadas em poesia e beleza admirada em quadros antigos. Nós te pedimos, Senhor, por todos os que vivem do seu trabalho e por todos os desempregados. E te pedimos por todos os que oferecem trabalho aos outros e todos os que o roubam, sem compaixão nem misericórdia.
Décima primeira estação. Jesus e o amor de Pedro. Nós te adoramos e bendizemos, ó Cristo ressuscitado, porque com a tua ressurreição nos deste a vida. Do Evangelho segundo São João. Depois de terem comido, Jesus perguntou a Simão Pedro: Simão, filho de João, tu amas-me mais do que estes? Pedro respondeu: Sim, Senhor, tu sabes que te amo. Jesus disse-lhe: Apascenta os meus cordeiros. Voltou a perguntar-lhe uma segunda vez: Simão, filho de João, tu amas-me? Ele respondeu: Sim, Senhor, tu sabes que te amo. Jesus disse-lhe: Apascenta as minhas ovelhas. E perguntou-lhe pela terceira vez: Simão, filho de João, tu amas-me? Pedro ficou triste por Jesus lhe ter perguntado à terceira vez: Tu amas-me? Mas respondeu-lhe: Senhor, tu sabes tudo, tu bem sabes que te amo. E Jesus disse-lhe: Apascenta as minhas ovelhas. Em verdade te digo, quando eras mais novo, tu mesmo atavas o cinto e ias para onde querias. Mas, quando fores velho, estenderás as mãos, e outro te há de atar o cinto e levar para onde não queres. E disse isto para indicar o género de morte com que ele havia de dar glória a Deus. Depois destas palavras, acrescentou: Segue-me.
Vimos-te afastar com Pedro e ficastes a falar à beira do lago. Por muito que cada um dos discípulos tenha uma grande amizade por ti, a amizade entre vocês os dois sempre foi especial. Que paciência tinhas com Pedro, com o seu jeito irrefletido e generoso de ser. Mas ao mesmo tempo, era com ele que partilhavas momentos importantes, que lhe dizias coisas que não dizias a nenhum dos doze. De que falavam, meu Jesus? A cara de Pedro diz-me que algo importante se passa. Parece preocupado. O meu coração está inquieto. Confias a Pedro a missão de ser o pastor do teu rebanho. E é tão verdade que a quem muito ama, muito se confia. Ao coração grande e generoso de Pedro, confias cada um dos teus irmãos e irmãs, querido filho. Só tu poderias fazer isto, meu Jesus. À infidelidade do medo e da negação, não respondes com reprovação ou tristeza, mas com uma enorme confiança. Dás a Pedro o poder de guiar a tua Igreja.
Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal.
Buonasera. Foram as primeiras palavras que se ouviram na Praça de São Pedro, quando a noite já tinha chegado a Roma e o fumo branco daquela chaminé anunciara ao mundo que a Igreja Católica tinha um novo pastor, sucessor de Pedro, apóstolo de Jesus. A multidão respondeu em palmas de alegria, num misto de comoção e espanto. Para a maioria dos crentes, quem era aquele homem que nos saudava de forma tão próxima, tão simples? Francisco, o Papa que os cardeais foram buscar ao fim do mundo. Naquele dia, poucos sabiam da sua força, do seu impacto, da sua fidelidade diária, pública, determinada, a ti, Jesus de Nazaré, filho de Maria. Nós te pedimos pelo Santo Padre, o sucessor de Pedro, que confirma a fé da Igreja, lhe dá a unidade sonhada e que a todos, sem exceção, abre caminhos de misericórdia e de perdão.
Décima segunda estação. A ascensão de Jesus ao céu. Nós te adoramos e bendizemos, ó Cristo ressuscitado, porque com a tua ressurreição nos deste a vida. Do Evangelho segundo São Lucas. Depois levou-os até junto de Betânia e, erguendo as mãos, abençoou-os. Enquanto os abençoava, separou-se deles e elevava-se ao céu. E eles, depois de se terem prostrado diante dele, voltaram para Jerusalém com grande alegria e estavam continuamente no templo a bendizer a Deus.
Vejo-te voltar para de onde vieste, meu filho, como nos tinhas dito. Vou voltar para o meu pai. O meu coração de mãe sabe que te voltarei a ver quando também chegarem ao fim os meus dias neste mundo. Esta tua partida não é uma despedida, porque a tua presença enche o mundo inteiro, cada memória, cada momento da vida que temos pela frente. E como é feliz e abundante a vida que nos espera, a começar já hoje. Aparecem os anjos a perguntar aos teus discípulos o que fazem olhar para o céu. E dizem: voltai para casa, entregai-vos à oração, esperai a vinda daquele que está prometido. Que dom é este, meu Jesus, que ainda nos tens reservado? Que vida é esta que nos queres dar? Meu filho e filho de Deus, pede ao teu Pai, nosso Pai, que sempre nos mantenha unidos a ti, que nos deixemos cada dia preencher ainda mais com o teu amor. Queremos tanto falar de ti, Jesus, de tudo o que nos aconteceu desde o início. Mas faltam-nos palavras. Ainda não sabemos anunciar.
Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal.
Há quem te procure no silêncio das montanhas, na paz de claustros talhados de pedra. Há quem te procure na beleza do céu, do mar, da terra, rica e fértil. Há quem te procure na harmonia dos sons, no ritmo cadenciado de súplicas com séculos de história. Há quem te procure na pobreza, na fragilidade de vidas perdidas, no risco do desconhecido e do longínquo. E em todas estas realidades, tão próximas da nossa humanidade, a tua presença é um sopro de vida e de espanto que, quando chega, enche a alma, inunda o coração de uma forma inesperada e surpreendente. E falas no silêncio, te inquietas na paz, provocas no belo, sobrevives no tempo, transformas a miséria em riqueza e dás forças desconhecidas aos mais fracos. Nós te pedimos que nos ensines a rezar, que aprendamos a pedir a vinda do Espírito Santo, o sopro da tua vida, o sopro do teu amor.
Décima terceira estação. A Igreja espera a vinda do Espírito Santo. Nós te adoramos e bendizemos, ó Cristo ressuscitado, porque com a tua ressurreição nos deste a vida. Do livro dos Atos dos Apóstolos. Desceram, então, do monte chamado das Oliveiras, situado perto de Jerusalém, à distância de uma caminhada de sábado, e foram para Jerusalém. Quando chegaram à cidade, subiram para a sala de cima, num lugar onde se encontravam habitualmente. Estavam lá Pedro, João, Tiago, André, Filipe, Tomé, Bartolomeu, Mateus, Tiago, filho de Alfeu, Simão, o Zelota, e Judas, filho de Tiago. E todos unidos pelo mesmo sentimento, entregavam-se assiduamente à oração com algumas mulheres, entre as quais Maria, mãe de Jesus, e com os irmãos de Jesus.
Que diferença o ambiente que vivíamos depois da tua morte e o que estamos a viver agora. As paredes desta casa onde nos encontramos contariam tantas coisas sobre o que aqui aconteceu, sobre a transformação do nosso coração. A tua ressurreição, meu filho, ressuscitou-nos. Deste-nos a paz, a alegria, o poder de perdoar. Mas deste-nos ainda um dom que só agora nos damos conta de como é imenso. Somos uma comunidade unida pelo mesmo sentimento. Uma comunidade que nasce da tua alegria. E percebemos como esta alegria é estéril se não for partilhada. Entendo agora o gesto da tua última ceia, meu querido filho. O pão partido e entregue é a missão da nossa comunidade. Cada um de nós é este pão que se quer partir e entregar a todos os que têm fome e sede de te encontrar. Tantas histórias, tantas recordações da tua vida, e tudo faz sentido. Este fogo que arde dentro do nosso peito faz com que nos olhemos uns aos outros com um amor e uma ternura que não cabe no coração. Queremos dizer a todos os que não sabem o que aconteceu aquilo que nos enche o coração.
Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal.
Há rios que dividem terras, muros que separam cidades. Há costas que se viram a quem vive na mesma casa, a quem passa na mesma rua. Há ódios que sobrevivem ao tempo e à história. E depois há pontes que unem as margens, mãos que derrubam muros, abraços que se estendem. E depois há paixões que não conhecem os limites do tempo e da distância. Somos feitos de contrastes, de séculos de guerra e de paz, de avanços e recuos. Somos feitos de liberdades e de submissões, de transigências e de intolerâncias. Somos tudo isto, no todo que somos e no individual que cada um de nós é. Mas o tesouro da unidade tem de falar mais alto, tem de exigir mais de cada cristão. Nós te pedimos, pela unidade da Igreja e de todos os cristãos, para que vivam unidos no mesmo sentimento e na comunhão da oração.
Décima quarta estação. A vinda do Espírito Santo. Nós te adoramos e bendizemos, ó Cristo ressuscitado, porque com a tua ressurreição nos deste a vida. Do livro dos Atos dos Apóstolos. Quando chegou o dia do Pentecostes, encontravam-se todos reunidos no mesmo lugar. De repente, ressoou, vindo do céu, um som comparável ao de forte rajada de vento, que encheu toda a casa onde eles se encontravam. Viram então aparecer umas línguas, à maneira de fogo, que se iam dividindo, e poisou uma sobre cada um deles. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e começaram a falar outras línguas, conforme o Espírito lhes inspirava que se exprimissem. Ora, residiam em Jerusalém judeus piedosos provenientes de todas as nações que há debaixo do céu. Ao ouvir aquele ruído, a multidão reuniu-se e ficou estupefacta, pois cada um os ouvia falar na sua própria língua.
As portas da casa onde os teus discípulos estavam fechados estão agora escancaradas. A sala que antes estava cheia, onde passávamos os dias a contar as recordações da tua vida em constante oração de ação de graças, está vazia. Um vento impetuoso e um fogo ardente levou cada um dos teus discípulos a correr para as praças. Querem anunciar quem tu és, o que fizeste por nós, o que queres para cada um dos teus irmãos e irmãs. O que aconteceu, meu Jesus? A cidade está cheia de pessoas vindas nem sei de onde e maravilham-se com o anúncio que lhes é feito por Pedro, Tiago, André, Felipe, por cada um dos teus amigos. O espanto maior é que cada um os entenda na sua própria língua. Sim, meu Jesus, porque aquilo que tu dizes a cada um fala ao mais profundo do coração. Toca aquilo que está mais escondido. Faz crescer a semente que secretamente quer brotar em frutos de amor e paz na vida de cada homem e de cada mulher. É tão forte o grito do anúncio que ressoa por toda a terra, ampara todos os corações, cura todas as feridas. A notícia maior que qualquer um poderia ouvir hoje e pelos séculos sem fim. O meu filho, o meu amado Jesus, venceu a morte, ressuscitou. E contigo, Jesus, ressuscitará toda a criação.
Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal.
As amendoeiras rebentam em flor. As aves espreitam nos ninhos. As espigas douradas estremecem na brisa. O mar enche as redes. Os ramos tombam com o peso da fruta doce e submarenta. vibram na normalidade das vidas, sorrisos inesperados, abraços ternos e fortes. Os passos decididos tornam-se leves no esforço de trilhos antigos, carregados de histórias de fé. Pinceladas de tinta tornam-se arte pura e acordes de música conseguem que todos cantem. Tudo nos fala do novo, do belo, do inesperado da vida. Da vida que vence sempre, porque naquela manhã a pedra do túmulo estava rodada. Nós te pedimos pela missão mais extraordinária, mais decisiva na vida da Igreja: o anúncio da ressurreição de Jesus.